Agora a participação de Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Guerzoni, quais as perspectivas para essa semana aqui no Senado?
Bom, essa semana acho que nós temos aí no Senado e na Câmara, né, no Congresso como um todo, três grandes temas que devem mobilizar os parlamentares e o mundo político, né? E primeiro é a continuidade do processo do início da legislatura, a montagem das comissões. Aqui no Senado nós só tivemos a constituição da Comissão de Constituição e Justiça, que foi montada com o objetivo de acelerar o processo de escolha do novo ministro do Supremo Tribunal, né? E a comissão foi bem sucedida semana passada, ouviu o ministro Luiz Fux do STJ, candidato indicado para o STF, seu nome foi aprovado e inclusive o nome foi ao plenário e já foi aprovado e nomeado pela presidente Dilma, resta só a posse. E a CCJ então teve seus membros indicados e designados e elegeu o seu presidente, o senador Eunício de Oliveira do Ceará, do PMDB do Ceará, mas as demais comissões estão ainda para serem montadas, assim como na Câmara, nenhuma das comissões ainda chegou a se reunir e definir a sua mesa diretora. Então essa semana a gente deve concluir esses procedimentos. Aqui no Senado parece que as conversas estão bem adiantadas. A grande divergência que era a Comissão de Infraestrutura, aparentemente os partidos estão chegando a um acordo e esse processo provavelmente tem tudo para se concluir essa semana no Senado. Vamos ver, a Câmara é uma casa um pouco mais complexa, né, pelo seu tamanho, pode ser que não consiga fechar essas negociações todas essa semana. Mas há também uma expectativa na criação de comissões especiais da reforma política, né? As duas casas estão montando comissões para debater o tema. Aqui no Senado a comissão já está definida, provavelmente entre hoje e amanhã deve sair o ato da sua constituição e a sua instalação. A comissão do Senado deve ser presidida, ela terá 11 membros, deve ser presidida pelo senador Francisco Dornelles, e seus membros devem representar as diversas correntes de opinião e deve levar a reunião das propostas sobre o tema. Assim como na Câmara, deve haver uma comissão, a Câmara espera uma comissão um pouco maior, de cerca de 40 membros, que devem também discutir o tema, né? É um tema complexo, vamos ver se as comissões conseguem chegar a uma proposta final sobre isso, né? E se há uma convergência das duas casas em torno do tema. Mas a questão imediata que deve mobilizar o Congresso essa semana deve ser a definição do salário mínimo. O governo tinha mandado, o presidente Lula ainda no final do seu mandato, enviou uma medida provisória para o Congresso fixando o valor do salário em R$ 540. Há uma polêmica grande em torno do tema. Como esse valor tinha estimado a variação do INPC abaixo do que acabou ocorrendo, ele não repôs totalmente as perdas do ano e o atual governo enviou essa semana um projeto de lei para o Congresso fixando um novo valor em R$ 545, né? A correção das perdas simplesmente seria R$ 543, aí ele arredonda isso por uma questão de prática para facilitar o recolhimento, as contas e o recolhimento desse valor pelos segurados do INSS. Uhum. Há uma pressão na Câmara para que esse valor suba, dos partidos de oposição, de parte dos partidos da base e das centrais sindicais, né? Os valores aí variam de 560, que é um valor que se vem tentando chegar como acordo, 580, que tem sido defendido pelo PDT, até R$ 600, que tem sido defendido pela oposição, né, principalmente pelo PSDB. Então essa definição talvez ocorra na quarta-feira, né? O presidente da Câmara, o deputado Marco Maia, ele agendou essa votação para quarta-feira, e até curioso a forma, a manobra regimental que acabou tendo que ser feita para a votação desse projeto, né? A pauta da Câmara está trancada por medidas provisórias. Então, em tese, não seria possível a votação da matéria, principalmente se a gente considerar o entendimento que a Câmara já adotou de que, mesmo quando a pauta está trancada por medidas provisórias, é possível a votação de projetos que tragam matérias que não podem ser veiculadas por medida provisória.
Uhum. Né?
Não é o caso do salário mínimo. Inclusive, existe uma medida provisória tramitando, fixando o valor do salário mínimo. Não há nenhum impedimento a que o salário mínimo seja fixado por medida provisória. Então, em princípio, não seria possível a votação desse projeto, nem mesmo se ele viesse em regime de urgência, inclusive porque a urgência não seria vencida nesse período agora, né? A urgência só começa a correr 45 dias depois do projeto ser enviado. Então, o que o governo fez para viabilizar a votação do projeto foi incluir no projeto do salário mínimo um artigo que trata de matéria de legislação penal, né? É um dispositivo que trata da extinção de punibilidade de crimes tributários, ou seja, um tema que não tem absolutamente nenhuma relação com o salário mínimo, né? São temas absolutamente estanques, estranhos, né? Se pode até contestar essa inclusão desses temas, como inclusive há uma contestação na Câmara. O deputado Roberto Freire, presidente do PPS, apresentou um requerimento contestando isso, porque regimentalmente os projetos não devem tratar de temas diferentes e a própria lei complementar que disciplina a elaboração das leis veda isso. Então, o que o governo fez foi incluir um tema de matéria penal no projeto. Como a matéria penal não pode ser veiculada por medida provisória, existe uma vedação constitucional. Uhum. Do ponto de vista formal, esse projeto não tem impedimento, conforme o entendimento adotado na Câmara, para a sua votação, mesmo com a pauta trancada por medidas provisórias. Essa é uma questão regimental que vem se somar à polêmica política do projeto. Claro. Uhum. Que a grande questão é a polêmica política em torno do salário mínimo, das suas implicações. É o primeiro grande disputa, né? A primeira grande queda de braço entre governo e oposição no governo Dilma, mas essa questão regimental vem se somar a essa polêmica.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, obrigado pela sua participação. Bom dia.
Bom dia.